Nós somos gratos a Deus, o Senhor, de coração, novamente pelo grande privilégio que podemos aproveitar de estarmos reunidos no seu nome, debaixo do eco da sua palavra, para de fato ouvir as verdadeiras palavras de Deus. Eu desejo ler duas passagens bíblicas antes de dizer algo muito brevemente, o que pode ser entendido como relato de viagem. Romanos, capítulo 15, a partir do versículo 20 a 21. Aqui Paulo escreve: e desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde já se havia feito menção de Cristo, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado o verão, e os que não ouviram o entenderão. E então, a palavra paralela, que como está indicada no profeta Isaías, capítulo 52, último versículo, já entrando no capítulo 53, que descreve o nosso Senhor no seu sofrimento e morte, Isaías 52, versículo 15: assim borrifará muitas nações, os trará em surpresa, e os reis fecharão as suas bocas por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que eles não ouviram entenderão. Sem exagerar, podemos dizer que a mensagem divina é desconhecida. Tradições, coisas que foram deixadas, explicações, interpretações, tudo pode ser ouvido e pode ser encontrado. Mas a verdadeira proclamação, o verdadeiro evangelho, o núcleo da mensagem divina, não está no meio do povo. Então, vamos entrar dentro da palavra, qual seja, como nós lemos aqui em Isaías 52, aquilo que jamais lhes havia sido contado, isso eles veem, e daquilo que jamais tinham ouvido algo, isso eles agora recebem. Isso podemos dizer hoje, nos dias de Jesus podia ser dito, mas deixe-me ler para vocês de Lucas 10, essa palavra conhecida, Lucas capítulo 10, versículo 22 a 24, aqui está: tudo por meu Pai foi entregue, e ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai, nem quem é o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. É e permanece a revelação divina. Um jovem homem leu do Antigo Testamento e disse: aqui está escrito, o Senhor disse, Eu criarei uma salvação através de Deus do Senhor. Então, eu falo um Senhor ao outro Senhor, já tinha, já no Antigo Testamento, já duas pessoas. Não, eu pensei, o que é isso? A pessoa simplesmente que não conseguem ler, não sabem ler, ou ficaram sem revelação. Eu creio que isso é a explicação. Não pode Deus dizer de si mesmo o que quiser. Se Deus diz, eu quero através de mim, eu quero através de Deus causar salvações a você, ele não tem o direito de falar isso. Ele pode falar o que ele quiser e fazer o que ele quiser e se revelar como ele quiser. Mas a não ser que nos seja revelado, nós não reconheceremos. E nisso percebemos quão importante foi o que o irmão Branham enfatizou. Tudo está baseado, fundado sobre revelação. Se Deus não se revela a nós, então não vemos. Nós não vimos. E eu vos digo também, porque eu digo isso assim, eu tenho que dizer isso assim, no próximo versículo, está uma explicação em relação a isso, no versículo 23, e voltando-se para os discípulos, disse-lhes em particular, bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes, quem pode ver? Quem pode ouvir? Somente aquele ao qual é revelado. Então ele voltou-se aos seus discípulos em particular, de forma especial. E para quem ele se volta de forma especial? Para quem ele fala agora? Aos seus discípulos. Quem são os seus discípulos? Não aqueles que discutem sobre ele. Não que explicam de todas as formas, mas o que o seguem, o que creem nele, que confiam nele, que o amam de todo o coração e de toda a alma. Vós sois meus discípulos, se fizerdes o que eu vos ordenei. Discípulos são seguidores, discípulos são estudantes para aprender, prontos para aprender e receber a revelação. E voltando-se para os discípulos, disse-lhes em particular, bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes, pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não o viram, e ouvir o que ouvis e não o ouviram. Você sabe, o Senhor se referiu também em outro lugar à palavra do profeta Isaías, com olhos abertos não veem e com ouvidos que ouvem não podem ouvir, porque Deus lhes endureceu os corações. A própria esperteza, sabedoria, a própria ciência endurece-nos em relação ao falar de Deus e nos fecha para as revelações de Deus, porque Deus jamais ele mistura algo com a sabedoria humana. Nós sabemos que tudo o que é humano, tudo que as tradições, nós temos que tirar tudo isso, toda a massa levedada, para que possamos ser uma massa doce e suave da verdade. Ninguém reconhece quem é o Pai a não ser o Filho, a não ser o Pai, e quem é o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. E o Filho disse triste em João 14, tanto tempo estou ainda convosco, estou convosco e você me pergunta ainda, mostra-nos o Pai? Quem viu a mim, ele viu ao Pai. A palavra chave de o Cristo da Bíblia não vale nada a não ser, ele tem que ser mesmo, e se ele é, então hoje ele é o mesmo, ele é Emmanuel, Deus conosco, Deus revelado em forma humana. Nele esteve a plenitude da divindade fisicamente. Isso é Jesus Cristo. Esse é o Jesus Cristo da Bíblia, Jesus Cristo ontem, hoje e o mesmo eternamente. Vamos nos alegrar também sobre isso, que encontramos essa graça diante de Deus de receber revelação divina, porque revelação não pode ser ensinada. Revelação é uma coisa entre Deus e você. Ela tem que ser concedida a você, a não ser que tenha sido revelado a você pessoalmente. Então, e você pode estar sentado aos pés de Gamaliel, ou de Jesus, ou apóstolo, ou profeta. Quantos ouviram a Jesus Cristo e mesmo assim não compreenderam? Quantos ouviram os apóstolos e mesmo assim não compreenderam? Nós temos que ouvir a Deus, nós temos que vivenciar a Deus, nós temos que, através de revelação, encontrar a pista de Deus e ver como Ele se revela, para que Ele se revela. Nós temos que reconhecê-lo, a Ele e o seu plano com a humanidade. Todos leem essa escritura. Naquele tempo, quem não a leu? O sumo sacerdote Caifás, ele lia a mesma Bíblia como Nicodemos, como Gamaliel, como todos os outros, em todas as sinagogas. E de repente, o nosso Senhor pega e também lê do profeta Isaías, no capítulo 61. Então ele diz onde está? Em Lucas 4, versículo 21, ele diz então ele começou a sua fala direcionando as palavras a ele. Hoje, esta escritura que acabastes de ouvir chegou ao cumprimento. Assim como naquela época, também hoje, todos têm a Bíblia, e a maioria ainda tem o grego à sua disposição. E eu não digo isso por crítica, mas também há certas coisas, que, por exemplo, a palavra Aion, que se referem a Deus, que jamais poderiam estar lá, mas é traduzido do grego, e as pessoas pensam que seja original. Tudo o que é humano, o que começou alguma vez, ou em um período será, ou existe, isso é um eon. Mas se na Bíblia grega está, e eu vos darei vida eônica, então isso está errado. Eu não tenho uma vida para um certo período, para um eon. Eu recebi vida eterna, divina, que jamais começou, jamais terminará. Mas, como foi dito, é necessário da iluminação e da unção pelo Espírito Santo, para, mesmo no ler da Bíblia, poder ler os pensamentos de Deus. A letra somente já deve ter matado a muitos e provavelmente ainda matará um grande número, mas o Espírito vivifica. O Espírito guia nos contextos de toda a palavra. E, aliás, nesse ponto somos gratos a Deus pelo ministério do irmão Branham, porque se ele não tivesse expressado isso tão claramente, eu provavelmente também hoje não saberia. Deus, de fato, teve que usar alguém para direcionar os nossos narizes para essas coisas, para que pudéssemos saber uma vez do que se trata. Deixe-me ressaltar mais uma vez, quando Saulo de Tarso estava sentado aos pés de um Gamaliel, quando o grande ator de Deus estava acontecendo, na Bíblia estava lendo, estudando e assim por diante, Mas posteriormente, o mesmo homem leu da mesma Bíblia. Ele viu, mas algo totalmente diferente do que ele antes havia visto. Ele teve um encontro com o Senhor, com a luz. Ele foi iluminado. Ele foi segurado no seu próprio caminho para retornar, para entrar no caminho de Deus. E por isso, ele posteriormente, com tal boa dignidade, ele disse: eu atento tudo por nada, por lixo, aquilo que anteriormente achava que era precioso, a sabedoria e o saber e recebido pelos escribas e os superiores de todos aqueles que... E então ele teve que ir à prisão e tudo mais. E mesmo quando o Senhor, uma vez, como foi o seu nome que deveria orar? Quem foi? Ananias. Ananias disse: Senhor, mas eu sei o que esse homem, ele fez de mal. E o Senhor fala: eu o encontrei, esteja consolado. Com o homem aconteceu uma mudança, vá lá, porque veja, ele está orando. Amados, isso tem que acontecer com cada escriba, senão ele permanece na sua própria treva e tropeça sobre os próprios obstáculos e fica enredado, como no profeta Isaías, no capítulo 8, está escrito. Lá está escrito, vocês podem ler na Santa Escritura. As pessoas tropeçam, elas ficam enredadas aqui, Isaías capítulo 8, versículo 13. Essa é uma passagem maravilhosa, aliás, para nos deixar saber quem é a pedra do tropeço. Quem foi a pedra do tropeço? Isaías 8, versículo 13. Ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai, e seja Ele o vosso temor, e seja Ele o vosso assombro. Então Ele vos será por santuário, mas servirá de pedra de tropeço e rocha de escândalo às duas casas de Israel, por armadilha e laço aos moradores de Jerusalém. E muitos entre eles tropeçarão e cairão e serão quebrantados e enlaçados e presos. Não há nenhum tema sobre o qual as pessoas se enganam e se ficam confusas de tal forma e ficam tão enredadas e enlaçadas como no tema da divindade. Porque, de fato, eles pegam o cavalo e põem atrás da carroça. E isso para falar num alemão de Lutero. Eles não começam onde Deus começou, qual seja, não seguem as pistas de Deus desde o começo, através de todo o Antigo Testamento, a profecia bíblica, todos os anúncios, eles seguiram até que todas as palavras se tornaram carne. Assim, eles começam lá no fim. E então, quero chegar a um lugar. Isso não funciona. Temos que começar lá onde Deus começou e terminar onde Ele terminou. As pessoas, então, de fato, se enredam todas. Eu penso poder dizer, não somente na fé, que também é assim. Nós podemos cantar com razão: tu te revelaste a mim, ó Senhor, em grande misericórdia. Aqui o Senhor dos exércitos nos deve ser santo, Ele deve ser nosso temor, deve ser nosso assombro, porque Ele será por motivo de santificação e uma pedra de tropeço para uns, para santificação, para redenção, como Paulo diz: Cristo nos foi feito por Deus para santificação, para redenção, para sabedoria. Se quisermos ler adiante, ele se tornou tudo em tudo. Mas aqui, ele é também mencionado como pedra tropeçadora dos exércitos. Também se torna pedra de tropeço e rocha de escândalo. Ele, a rocha, essa revelação divina, não Pedro, a revelação divina em Jesus Cristo, sobre essa revelação, toda a congregação foi edificada, fundada, e é edificado sobre este fundamento. Uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo para ambos, para Israel e para os moradores de Jerusalém, que é Judá, era o tribo de Judá. O que aconteceu? Também eles leram sem revelação divina. Se tivessem ouvido para o homem enviado por Deus, e tivessem aceito a mensagem divina dentro de si para chegar ao conhecimento. Há suficientes crentes que nos acusam e dizem: a Cristo nos basta, não precisamos de nenhum profeta. Eles poderiam ter dito isso nos dias de Moisés, nos dias de Elias, nos dias de João Batista, nos dias de Paulo. Eles poderiam ter dito isso repetidamente, mas isso deve ser ressaltado claramente. Nós cremos somente porque a Escritura predisse. Nós não cremos porque queremos ou porque nós ajustamos as coisas. Nós cremos porque há uma promessa divina para Deus, está lá e permanece. E se hoje aqui é afirmado que naqueles dias, como profecia bíblica, ela encontrou seu cumprimento e foi passar uma mensagem bíblica, e quem não se inclinou debaixo dela, desse está escrito que para sua pessoa ele rejeitou o conselho de Deus e com isto caminha adiante por seus próprios caminhos. Está em algum lugar no Evangelho de Lucas, no Evangelho de Lucas, que capítulo foi? Eu já estou olhando, Lucas 7, versículo 29. E todo o povo que o ouviu, os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos, não tendo sido batizados por ele. Então, alguém poderá pensar em alta voz: então, será que o conselho de Deus então foi ligado somente a um homem que proclama a palavra? Sim, ó sim! Se esse é um homem enviado por Deus e está atuando, falando, comissionado por Deus, então isso é obrigatório para todos que querem ser aprovados por Deus, a não ser que façam o mesmo na sua ciência e rejeitem o conselho de salvação de Deus para si mesmos. Quem se lembra das palavras do nosso Senhor que ele deu como acusação justamente aos guias lá? Vocês pegaram a chave do conhecimento, vocês mesmos não entraram e impedem a todos que querem entrar. Ai de vós! E então vem os sete ais em Mateus capítulo 23. Hoje, há ensinados muito espertos, esse dia se brana com o seu batismo no nome de Jesus Cristo. Nós também seguimos sem isso, sem problemas. Eu pergunto a nós e ao mundo inteiro: foi essa a doutrina de Branham ou essa a doutrina dos apóstolos? O que é? É a doutrina dos apóstolos, da qual está escrito que nós fomos fundados sou fundamento dos apóstolos e profetas. Vejam, fariseus, ensinadores da lei, escribas, eles rejeitaram o conselho e salvação de Deus para si mesmo, mas cantaram no templo, louvado seja o Senhor, e com trombetas e tudo, ficaram no antigo, no velho, sem tivessem reconhecido de avistação de graça de Deus. O guia lá no Cabo Canaveral, ele se esforçou muito por mim na última noite, e ele disse: o senhor sabe, nós poderíamos usá-lo aqui também. Então, naturalmente, quais são as condições? E a segunda coisa foi, eu sempre tinha um grande número de condições, e uma delas era a forma da Trindade. Eu disse: por favor, não fique de mal, mas tal coisa assim eu jamais poderia aceitar. Então ele me olhou e pensou: o que aconteceu agora? Então tive que lhe dizer, eu disse: ouça, o senhor falou assim tanto contra Roma, mas aceitou a doutrina, assumiu a doutrina de Roma, e agora o senhor também quer que eu assuma também? Eu creio que nós saímos disso. E sobre isso eu não quero dizer mais nada. Muitos saíram, mas levaram muitas coisas junto consigo, do velho, das tradições, muita massa levedada, tanto quanto puderam carregar, levaram junto consigo. Nós não criticamos, nós somos gratos a Deus. Nós não rejeitamos o conselho de salvação. Nós os deixamos batizar biblicamente. Nós reconhecemos com gratidão que agora vivemos no fim do tempo da graça e que Deus agora traz tudo ao estado correto, que ele enviou o profeta Elias para tornar os corações dos filhos de Deus de volta aos corações dos pais apostólicos de novo. E por isso, nós não voltamos na metade do caminho, nós vamos o caminho inteiro, nós vamos até a origem, até o começo. Também Jesus, nosso Senhor, não disse, falando do começo, no começo não era assim. Então, primeiro temos que saber como era no começo, para então saber, possamos saber como tem que ser no fim. Oh, graça seja a Deus pela indescritível graça que nos foi participada, e creio em mim, será na sua vontade que as verdades divinas, sem qualquer objeção, sejam ainda proclamadas. Não que nós temos que bater em alguma porta, em algum lugar, e pedir de poder falar alguns minutos. Haverá pessoas de todos os povos, línguas e nações que não mais ouvirão a escribas e fariseus, mas aos quais Deus concederá graça para ouvirem o que o Espírito disse às igrejas, para ouvir o que apóstolos e profetas ouviram, e para ver o que viram, e batizar como foi batizado no princípio. Deus terá um povo, e eu pertenço àqueles que simplesmente o coração se alegram sobre a virada na Europa Oriental. Eu não posso agradecer a Deus, eu somente posso agradecer a Deus por isso. Em ligação com isso, me interessa como ponto principal que a proclamação tome o seu lugar. Quantas coisas se tornarão melhor e mais fácil, mais tranquilas, para isso seja dado graça a Deus, mas só para isso, essa primavera não pode ter começado. Tem que ser arado, tem que ser trabalhado, tem que ser semeado e colhido. E Deus, de fato, nos deu muita semente. A semente é a sua palavra. Em algum lugar também isso está escrito no Evangelho de Lucas, como no Evangelho de Mateus e outros. Aqui em Lucas 7 está, no versículo 11, Esse é o significado. A semente é a palavra de Deus. A semente é a palavra de Deus. Eu estou certo que vocês ouviram toda a palestra despedida quando o nosso chanceler disse na sua despedida: agora não há mais uma volta para ninguém. Agora os contratos romanos chegaram ao ponto. E eu vi isso com eco no rádio alemão e também as primeiras palavras do homem grego lá. E ele disse duas coisas. Nós levaremos adiante. Primeira coisa, a coisa com a Europa Oriental e Ocidental, e então a abertura de todo o mercado. Não é milagre. Apocalipse 17:17. Tem que colocar o seu poder à disposição do animal e fazer coisa conjunta até que as palavras de Deus tenham se cumprido. Nós somos gratos a Deus. Nós jamais fizemos política e em todo tempo não faremos, nunca faremos isso. Mas para isso, Deus nos abriu os olhos para reconhecer até que ponto a profecia bíblica já está adiantada. Então, alguém pode ter algum pensamento. Esqueçam todo esse tipo de desvios. A prostituta está sobre o animal e tem tudo nas suas mãos, e o inferno, de todas as formas. Por isso está escrito: o inferno está formando os seus seguidores. Há certos que estão, foram colocados em excitação e pensam: o que acontecerá? Nada será. Ele terá o seu caminho de vitória e fará o que lhe foi comissionado, e com isso está terminada a coisa. Tudo mais cai ou vai de uma forma ou de outra. Nós jamais nos deixaremos iludir por movimentos enganadores, alguma coisa. Nós estamos aqui para colocar a nossa visão no ponto central. De um lado, Cristo e a sua causa, e do outro lado, o anticristo e sua intenção. Essas são as duas coisas que profeticamente hoje são da maior atualidade. Algum moderador de rádio disse, que acha que muito sabe, ele escreveu de fato sobre Gorbachev, que havia recebido uma ferida no seu nascimento. Esse é o sinal na sua testa, e disso é o sinal. E muitos leem isso e acham que tem a sabedoria agora, e creem que tem a sabedoria, que comeram sabedoria assim abundantemente e tomaram para si, achando isso, e sequer sabem que essa sabedoria não tem valor nenhum, e o que eles quiseram, estavam bebendo sabedoria, não tinha nada, não tinha nada. Não, pela graça de Deus, e eu enfatizo hoje com intenção, intencionalmente muitas vezes, não tinha sequer a intenção, pela graça de Deus, nós todos pudemos reconhecer tudo isso, e isso somente porque nós aceitamos o ministério que Deus determinou para o nosso tempo. Nós não falamos a Deus, nós deixamos Deus falar conosco. A maioria, eles falam e falam e falam e sequer deixam chegar a palavra para nós. Graças a Deus foi diferente. Nós o deixamos falar e pudemos ouvir. Muitas coisas poderiam ser ditas. Vamos agradecer a Deus nesta noite pela misericórdia e fidelidade, pela graça e pelo privilégio que nós, nesse tempo tão turbulento, tão cheio de tantos movimentos, no qual tantas coisas acontecem, podemos viver nesse tempo, mas também a partir de Deus recebemos uma orientação clara, profética. Vocês são gratos por isso? Uma orientação profética bem clara a partir de Deus nós recebemos. E através do quê? Através da palavra profética, que brilha num lugar escuro, como uma clara luz. Aqui não alguém ensinou, não veio alguém ensinou, aqui nós fomos ensinados por Deus, através da sua palavra, através do Espírito que nos revelou a palavra. Está certo? O amém ainda está muito fraco. Isso Deus sabe. Nós devemos muita gratidão a Ele por aquilo que Ele fez em nós. Tudo o que tem sopro de vida, louve ao Senhor. Louve ao Senhor a minha alma. E não esqueça o que Ele fez de bom a você, que perdoa todos os teus pecados e cura todas as suas quebraduras e que livra a tua vida da perdição e te coroa com graça e com misericórdia. Isso Deus fez em você e em mim. E além disso ainda, Ele nos levou à sua escola e nos fez ficar silenciosos na sua presença. E nós ouvimos, não vimos mais outras vozes, nós ouvimos a Ele, que somente é a verdade. Aquele que pode dizer, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. E essa palavra se tornou preciosa e cara para nós. Também por isso, somos de coração gratos ao nosso Deus. Louvado seja o seu nome eternamente. Amém. Vamos levantar para oração. Talvez vamos cantar ainda o corinho. Assim como sou, assim tem que ser. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente Tu, o Teu sangue me lava, purifica do pecado, ó Deus, do Cordeiro, eu venho, vamos fechar os olhos, mas vamos abrir os corações e vamos cantar mais uma vez. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente Tu, o Teu sangue me lava, purifica do pecado, ó Deus, do Cordeiro, eu venho. Enquanto mantemos as cabeças inclinadas, eu desejo do maravilhoso hino que estava no meu coração antes do culto, simplesmente ler: Senhor, nós louvamos a Tua graça que nos ganhou totalmente para Ti, salvando, purificando e preenchendo a nós, tornando utilizáveis a Ti. Somente vasos, Santo Mestre, mas preenchidos com Teu poder, deixa para nós e através de nós jorrar vida que o Teu Espírito cria em nós. Pai Celestial, Tu nos vês nesta hora um pequeno rebanho, distribuído, se for visto em relação às massas, é mínima e desaparece em nada. Mas Tu falas na Tua palavra, ó Senhor. É da vontade de meu Pai que ao pequeno rebanho seja dado o reino. E Tu fala ao pequeno rebanho, a vós foi dado saber os mistérios do reino de Deus. Senhor, nós louvamos a Tua graça que nos ganhou totalmente para Ti, salvando, purificando e preenchendo a nós, tornando-nos utilizáveis a ti. Aqui estamos nós, fiel Deus. A ti nós agradecemos conjuntamente pela consumada obra de redenção no Gólgota. Nós te agradecemos pelo santo sangue, o sangue da nova aliança que lá foi derramado, com o qual precioso Cordeiro de Deus, como sumo sacerdote, entraste no santuário celestial para como mediador, como em função desse santo sangue, agora ainda pode vir para nos defender. Faça-nos, precioso Cordeiro de Deus, como advogado, tu nos dissestes livre, nós fomos purificados, justificados, tu nos tornaste a nossa santificação. Senhor dos Exércitos, é o teu nome. Senhor Zebaot, e não há outro Deus. O reino deve ficar conosco. Senhor, nós te agradecemos de todo o coração e de toda a alma que tu, no meio das trevas, deixa a luz da tua palavra revelada. Tu deixas brilhar e tu falas ainda hoje: quem me seguir não permanecerá nas trevas, mas terá a luz da vida. Fiel Senhor, nisto nós reconhecemos que, de fato, seguimos a ti. Na tua luz, nós vemos a luz. E a tua palavra é a luz, se tornou a luz diante dos nossos pés e uma luz no nosso caminho. Amado Senhor, nós podemos hoje te agradecer também pelo ministério do teu servo e profeta, nosso amado irmão Branham. Agradecemos a ti por isso, como te agradecemos por todos os profetas e todos os apóstolos de coração. Através deles, tu, na terra, nos deixaste um testemunho verdadeiro e falaste através deles, ensinaste em plena concordância do Antigo e Novo Testamento em todas as eras. A ti, ao Todo-Poderoso Deus, seja de coração a gratidão, no nome de Jesus. Amém.
Amém.
Amém.